Senhoras e senhores, eu quero dizer apenas duas palavras aqui. A primeira é trabalho. Trabalho que surge do exemplo dos nossos homenageados aqui. E quero desde já me congratular com todos por suas trajetórias profissionais e pessoais que enchem de orgulho aos mineiros. Permito-me aqui destacar esses dois amigos que já mencionei, pessoas de quem reverencio a todos os agraciados dessa noite, os amigos Agnaldo Diniz e Rubens Menin, que se destacam pelos méritos que todos sabemos e aqui foram reconhecidos e aplaudidos. É este trabalho dos milhares de empreendedores, centenas de milhares de empreendedores que temos em Minas Gerais, em todos os ramos da atividade industrial, desde a panificação até a química fina e os fármacos, passando pela siderurgia, pelo têxtil, pela construção civil, enfim, todos os setores representados pela FIENG, repito, é esse trabalho que celebramos e homenageamos na noite de hoje, porque é ele que move o nosso Estado e nos permite acreditar que com fé e perseverança chegaremos a dias melhores. Mas é também o trabalho, caro presidente Olavo, das entidades representativas, como a Federação das Indústrias, que permite avançarmos para o futuro. E aqui eu quero destacar com muita ênfase o Sistema S, reconhecendo seus méritos e me somando àqueles que defendem a sua preservação e expansão, pelos inúmeros serviços prestados ao país, ao contrário de alguns... Ao contrário de alguns poucos que chegam a propor a sua extinção. Esse tipo de proposta, infelizmente, tem proliferado na mídia e ela se soma a muitas outras que são falsas soluções para a crise fiscal que nós atravessamos. São soluções equivocadas. São como se o médico propusesse e receitasse supressão de alimentos para um paciente anêmico. E a essas soluções nós certamente repudiamos e não nos somamos a ela. Nós estamos falando de trabalho, mas eu seria injusto se não acrescentasse o trabalho do nosso governo a esse rol de esforços para atingir melhores resultados. E, de fato, as alterações que já fizemos, por exemplo, na lei ambiental, eliminando exigências descabidas e reduzindo os prazos de licenciamento, a redução da carga tributária que já aplicamos a mais de 30 segmentos da indústria, a redução agora recente das taxas de financiamento do BDMG e agora, como mencionou aqui o presidente Olavo, os projetos de lei que estão sendo votados na Assembleia Legislativa, e aí eu abro um parêntese para agradecer de público aos deputados estaduais, tanto os da nossa base quanto os da oposição, por fazerem o seu trabalho sem prejudicar o andamento dos projetos necessários à economia e à sociedade mineira. Destacar em especial o presidente Adão Clever Lopes, um essencial parceiro nessa busca de melhor qualidade para a nossa vida pública. São esses projetos, por exemplo, esse que vai permitir a regularização de inadimplentes e, ao mesmo tempo, premiar com descontos generosos os contribuintes adimplentes, é uma novidade na lei tributária, deputado Bilac Pinto. Nós vamos, nesse projeto que o presidente Olavo mencionou, o nosso Refis, nós não estamos só oferecendo facilidades àqueles que atrasaram os impostos, nós estamos também contemplando com descontos aqueles que estarão em dia para incentivar que continuem em dia com seus impostos. Tudo isso são iniciativas que estamos tomando ou já tomamos para melhorar o ambiente de negócios e estimular o investimento em Minas Gerais. Fruto disso, eu posso anunciar aqui, e o presidente Olavo tem acompanhado, porque muitas dessas iniciativas passam pela Federação das Indústrias, que é a nossa parceira nesse esforço. Então, eu posso anunciar aqui que nós temos hoje prontos para assinar 11 protocolos de intenção com empresas diversas, com investimentos previstos na casa de 8 bilhões de reais e geração de mais de 6 mil empregos diretos. Eu não vou nominar as empresas, mas são plantas industriais de bebidas, de moagem de trigo, de produção de placas solares, de vidros, de fármacos, além de centros de distribuição de produtos e de usinas elétricas em várias regiões do estado. Eu tenho dito e quero repetir aqui, Minas trabalha, em meio à crise devastadora que o Brasil está assistindo, e o Estado está funcionando. Todos os serviços públicos estão em funcionamento, estão sendo prestados, nenhum setor entrou em colapso, e nós não permitiremos que ocorram aqui cenas parecidas com as que vimos e estamos vendo ainda em estados vizinhos, seja na segurança, na saúde ou na prestação de serviços em geral. Menciono com muita tristeza o Rio de Janeiro como exemplo do que não queremos ver acontecer em Minas Gerais, e não vamos ver acontecer em Minas Gerais. Enfim, Minas enfrenta a crise com trabalho, e essa é a primeira palavra que eu queria dizer aqui. A segunda, eu peço licença para fazer uma introdução a ela. E para fazer uma introdução mais leve, vou recorrer a Guimarães Rosa, nosso querido literato, talvez o que melhor falou da alma mineira. Guimarães Rosa tem um texto célebre que ele escreveu em 1957 em que ele trata da mineiridade. E esse texto começa com uma frase simples, mas que os mineiros se sentem profundamente contemplados nela. É simples, diz assim: Minas é a montanha. O que que Guimarães queria dizer com isso? Diferente dos povos litorâneos, onde a referência é o mar, a nossa referência é a montanha. O mar é tempestuoso ou calmo, é azul, verde ou cinza. Ele ora está favorável à atividade da pesca, ora não está. O mar é imprevisível, a montanha não. A montanha é permanente, é previsível, tem aquele sentimento de eternidade, tem aquele sentimento de permanência. Aí eu vou ler a frase total de Guimarães Rosa, porque chega na palavra que eu quero deixar aqui. Minas é a montanha, o espaço erguido, a verticalidade, o esforço estático. Atrás de muralhas e caminhos retorcidos, Minas começa como um desafio de serenidade. Essa é a palavra, a segunda que eu quero dizer aqui, e já foi até dita antes de mim pelo querido amigo Aguinaldo. Serenidade para avançarmos nas reformas que são necessárias, mas sem atropelos, sem exaltação, num processo de discussão em que o convencimento venha pela racionalidade e não pelas ameaças e nem pela coerção. Serenidade também para construirmos um novo modelo político que substitua o atual, carcomido pelos vícios que nós todos conhecemos. Modelo hoje claramente incapaz de oferecer soluções para essa crise devastadora que o país vive. Substituí-lo por outro, mais adequado, mais eficiente, mais transparente, é perfeitamente possível, mas não se fará, não se dará, não será possível num clima de ódio, de intolerância, de pré-julgamentos, de abolição das garantias mais elementares dos regimes democráticos. Por isso, também aqui há de haver serenidade para avançarmos. E serenidade também para que a justiça faça seu trabalho. Em meio a tantas acusações e denúncias, que ela faça o trabalho dela, sem assodamento, com a necessária isenção, com a neutralidade que se espera dos verdadeiros julgadores e não dos justiceiros, assegurando o direito de defesa, tanto quanto o espaço da acusação. Enfim, serenidade, para que a punição dos eventuais culpados seja proporcional aos delitos cometidos e que se proteja da execração antecipada aqueles que hoje, simplesmente por serem acusados, já são condenados de antemão. Finalmente, serenidade, deputado Bilac, para superarmos nossas divergências e reconstruirmos o consenso nacional em torno das duas ideias-força que fizeram o nosso país avançar ao longo do século passado, pelo menos desde os anos 30 do século passado e mesmo até a primeira década desse século. Duas ideias: crescer e distribuir renda. Esse é o ideal brasileiro. Esse é o eixo que desde sempre moveu a nação brasileira, desde a República pelo menos, e motiva a nossa gente a seguir em frente. Crescimento econômico com justiça social. Vamos dizer a verdade, nos períodos em que o Brasil conseguiu conciliar essas duas metas, e eles existiram e nós sabemos disso, nesses períodos o Brasil foi feliz. Assim, para além da crise e das adversidades, Minas trabalha com serenidade, buscando alcançar aquilo, e já encerro, buscando alcançar aquilo que nosso poeta maior, Carlos Drummond, chamou, num poema célebre, de cidade prevista. E aqui eu me dou o direito de ler o último verso de Cidade Prevista. Diz assim: uma cidade sem portas, de casas sem armadilha. Um país de riso e glória como nunca houve nenhum. Esse país não é meu, nem vosso ainda, mas ele será um dia o país de todo homem. Que Deus nos ilumine e permita construir esse país.